João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.
Vai começar o Fórum TSF desta segunda-feira com a Manuela Cássio e produção do Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje debatemos a questão política que está a dividir o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. É que Marcelo contrariou a tese do Governo e decidiu promulgar os apoios sociais, o reforço dos apoios sociais, medidas aprovadas no Parlamento com os votos da oposição. Ora, em causa estão três diplomas que reforçam os apoios a trabalhadores independentes, alargam o apoio excepcional aos pais que estão em teletrabalho e têm de tomar conta dos filhos que estão a ter aulas em casa, medidas também que criam mecanismos excepcionais de contratação de profissionais de saúde. O Governo tem argumentado que estas medidas violam a norma travão, que impede o Parlamento de agravar o orçamento do Estado, tendo o Primeiro-Ministro admitido mesmo recorrer ao Tribunal Constitucional. Mas até ao momento, nem o PS nem o Governo se pronunciaram sobre a promulgação decidida pelo Presidente. Ora, no Fórum TSF vamos ouvir a sua opinião. Concordam com a decisão tomada pelo Presidente da República? Marcelo fez bem ao promulgar estes reforços de apoios sociais por causa da pandemia? E o que esperam agora do Governo? António Costa deve aceitar estas medidas e enquadrá-las no orçamento? Ou deve assumir um braço de ferro com o Presidente e recorrer ao Tribunal Constitucional? O número de telefone que lhe permite participar no debate é o 808-202-173, 808-202-173. Se preferir o debate online, tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. Queremos saber, ainda neste fórum, como avalia os avisos de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente, no decreto onde justifica esta promulgação, o Presidente recorda que o Governo é minoritário, mas defende que é essencial o cumprimento da legislatura de 4 anos. E, por um lado, Marcelo sensibiliza o Governo para o diálogo com as oposições. Por outro, diz às oposições que ninguém ganharia com o afrontamento sistemático, potencialmente criador de uma crise lesiva para os portugueses. Queremos saber aqui no Fórum TSF se concorda com estes apelos de Marcelo, como avalia estes alertas contra a hipótese de Governo e oposição abrirem uma crise política. Recordo o número de telefone que lhe permite participar no debate. Viva Voz, 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos, antes de ir ao encontro dos nossos ouvintes, a análise com a leitura do comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo Baldaia. Hoje, a propósito do tema que hoje aqui debatemos, escreves um artigo de opinião no Diário de Notícias intitulado Marcelo não quer ser o boneco do ventríloco Costa. Temos aqui uma crise à vista entre os palácios?
Bom dia, Manuela Cássia. Bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Não, eu acho que é um aviso de Marcelo Rebelo de Sousa claramente ao Governo e ao Primeiro-Ministro António Costa. Precisamos de nos lembrar que no passado recente Marcelo fez vários pedidos, mostrou publicamente que pretendia exercer influência sobre a ação do Governo em coisas pequenas como a lei do ruído, que o Presidente pediu várias vezes para ser alterada, não foi, tendo em conta este contexto de pandemia e o teletrabalho. Mas podemos olhar para coisas mais substanciais, como o aviso de Marcelo Rebelo de Sousa de que seria um erro começar o desconfinamento antes da Páscoa, e ele foi na mesma feito antes da Páscoa. E se juntarmos a isto os pedidos insistentes de Marcelo Rebelo de Sousa para que fossem aumentados e melhorados os apoios sociais, coisa que o Governo não fez, mas a oposição deu ouvidos a Marcelo Rebelo de Sousa e fez, temos aqui claramente uma disputa política, mas eu diria que é exagerado olhar para este ponto, para este episódio, e considerar que ele poderá representar uma viragem de 180 graus na relação entre os dois palácios. Acho que é importante olharmos e percebermos que ele tenha um significado de que acontecerá mais vezes durante este segundo mandato, como aconteceu com os outros presidentes, um mandato mais conflituoso, e Marcelo Rebelo de Sousa será mais afirmativo, até porque ele é reeleito com 60% de votos, não quererá estar demasiado colado ao governo, e assumiu que tem aqui uma questão política e passou por cima da questão constitucional. Parece-me que foi isso que o Presidente quis fazer, deixou uma marca. António Costa tem que estar atento e tem que, obviamente, o que o Marcelo está a dizer é que tem que ouvir mais o Presidente, não pode contar apenas com o Presidente para o lado do governo, é uma via com dois sentidos, é o que o Marcelo está a dizer a António Costa.
E está também aqui o Presidente a marcar essa posição de que continuará a ter, talvez cada vez mais, uma palavra a dizer no nosso cenário político.
Sim, porque ele lembra, e bem, que o governo não tem maioria, ponto um. E, portanto, tem que...
Houve aqui um problema na ligação telefónica e não te ouvimos, Bob Aldeia. Estavas a dizer-vos o que o Marcelo está a dizer é...
Ele está a dizer que, ou está a lembrar a António Costa, que o governo não tem maioria absoluta e, portanto, está obrigado a negociar no Parlamento, não apenas o Orçamento de Estado, mas tudo aquilo que necessitar de ter aprovação no Parlamento. Mas também diz à oposição uma coisa muito simples: não é por estarmos em ano eleitoral e em que, portanto, haverá uma tendência, como há sempre, para os partidos afirmarem de modo mais assertivo a sua oposição ao governo. Agora menos o Bloco de Esquerda, mais o PCP, mas é preciso lembrar que, por exemplo, o Orçamento Complementar de 2020 foi aprovado, foi viabilizado pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda com o voto contra do PCP, mas o Orçamento de 2021 já foi aprovado já foi viabilizado pelo PCP e pelo PAN também, mas em termos de partidos maiores foi assim que aconteceu. E está a dizer a uns e a outros que o Presidente da República estará muito atento e, portanto, vai gerir estes equilíbrios. Isso significa que teremos mais um Presidente da República mais interventivo, porque as circunstâncias, Marcelo disse-o na posse e disse antes, nas entrevistas que foi dando como candidato a Presidente da República, que ele será o mesmo, as circunstâncias é que poderão ser diferentes. Elas já são muito diferentes e, portanto, ficamos em pouco tempo. É preciso lembrar que Marcelo ganhou as eleições no início do ano, foi empossado há menos de um mês, e já estamos a ver que Marcelo Rebelo de Sousa terá que forçosamente ser diferente. Dizer que Marcelo sabe perfeitamente que, chutando para o governo da iniciativa de ir ao Tribunal Constitucional pedindo uma fiscalização sucessiva, que isso não tem eficácia rigorosamente nenhuma. Em 2018, numa medida que foi aprovada pelos partidos da oposição, contra a vontade do Partido Socialista e do governo, que tinha a ver com a colocação dos professores e, portanto, tinha um aumento implícito de despesa, o Presidente da República promulgou. O governo foi para o Tribunal Constitucional pedindo uma fiscalização sucessiva, coisa que, aliás, já não acontecia há quase 30 anos. E quando o Tribunal Constitucional tomou uma decisão, a decisão que tomou foi a de não decidir. Foi a de dizer que não tinha eficácia a sua decisão, porque já tinha passado, a verba já tinha sido gasta, os professores já tinham sido colocados, que se tomasse uma decisão favorável ao governo, iria complicar mais do que simplificar. Aqui acontecerá o mesmo. Se o governo for para o Tribunal Constitucional, para já tem que fiscalização sucessiva, não tem prazo, o que significa que não sabemos quando é que o Tribunal Constitucional vai tomar essa decisão. Até lá o governo fica obrigado a gastar a verba destas medidas de apoio social. Portanto, não tem eficácia, e Marcelo Rebelo de Sousa sabe disso. E Marcelo Rebelo de Sousa também diz que o Presidente só deve pedir fiscalização quando tiver a certeza. Ora, não é bem assim, como diz Vital Moreira, há aqui uma... O Presidente da República, se tem dúvidas, não é ele que decide se há ou não há inconstitucionalidade. Se tem dúvidas, pergunta ao Tribunal Constitucional, pede ao Tribunal Constitucional que diga que ele tem razão. É, se tem dúvidas, quem decide é o Tribunal Constitucional. Portanto, a questão deixou de ser jurídica completamente e passou a ser política, e o Presidente da República quis dizer que está ao lado dos partidos da oposição contra o governo do Partido Socialista nesta questão dos três diplomas de apoios sociais que ele próprio já tinha vindo a pedir que fossem alargados e melhorados.
E agora, o Primeiro-Ministro e o Governo têm margem para contrariar o Presidente da República? Esta é uma questão que causa incómodo no PS. O Governo ainda não comentou a promulgação do Presidente da República. O Partido Socialista também não. O Fórum TSF convidou o Partido Socialista a participar neste debate e não tivemos resposta se participam ou não. Esta é uma questão incómoda. Costa tem margem para contrariar Marcelo?
Não, não tem margem para contrariar, como estava a dizer, pode recorrer para o Tribunal Constitucional, valerá de pouco. Nós também temos que ter em atenção uma coisa, mesmo a questão constitucional da Lei Travão, o próprio Governo admite que pode ter que ter um orçamento retificativo, que agora se chama complementar, porque é um novo orçamento, mas é um orçamento retificativo, é um orçamento que tem que ser corrigido. O próprio Governo admite que pode ter que o fazer este ano em relação a 2021, porque estamos num tempo em que é naturalíssimo que seja preciso mexer. Está aquela que se estava a pensar, mas sobretudo, porque é aí que é preciso a autorização de despesa, a despesa poderá ser superior e diferente em relação àquilo que está previsto no orçamento. E, portanto, se acomoda com facilidade estas alterações que foram aprovadas pela maioria parlamentar. António Costa pode recorrer para o Tribunal Constitucional, mas valerá pouco, porque, entretanto, tem que cumprir aquilo que está promulgado, aprovado pela oposição e promulgado pelo Presidente da República. O melhor a fazer para o governo do Partido Socialista e para o próprio Partido Socialista no Parlamento é aceitar que foram politicamente derrotados, mesmo que possam considerar que têm razão jurídica, e jogar a bola para a frente. O Partido Socialista não tem nada a ganhar em fazer este braço de ferro com uma parte da oposição da qual vai precisar para completar a legislatura, e com o próprio Presidente da República, que se é acusado de alguma coisa é pela direita de levar o governo ao colo muitas vezes, não é? Não é a esquerda, não é o Partido Socialista que se pode queixar do Presidente da República. E, portanto, tem que se habituar, não se ganha sempre, às vezes perde-se, e desta vez o Partido Socialista perdeu. Marcelo Rebelo de Sousa optou por dar razão a quem tinha dado razão a ele, ainda por cima. É isto que acontece, o Presidente pediu alterações aos apoios sociais, o Governo não lhe fez a vontade, quem lhe fez a vontade foi uma maioria parlamentar que vai da esquerda à direita, e o Presidente considerou que deveria dar razão, insisto, a quem lhe tinha dado razão a ele próprio.
A análise do Paulo Aldeia, comentador de Política Nacional da TSF, lança o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Concordam com a decisão do Presidente da República, que apesar de o Governo defender que estas medidas aprovadas no Parlamento com os votos da oposição violam a Constituição, violam a norma Travão que impede o Parlamento de aumentar a despesa do Orçamento do Estado, apesar disso, Marcelo promulgou três diplomas que reforçam os apoios sociais por causa da pandemia. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a decisão do Presidente da República? E agora, o que espera do Governo? Deve acatar e tentar encontrar margem no orçamento para estas despesas extraordinárias? Ou deve assumir um braço de ferro com o Presidente e recorrer ao Tribunal Constitucional? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Queremos saber também como olha para estes alertas do Presidente da República, que recorda que temos um governo minoritário, que deve dialogar com oposições, mas recorda também à oposição que este não é o momento de criar crises políticas. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum TSF, 808-202-173, 808-202-173. Há pouco, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, deu uma conferência de imprensa, uma reação de viva voz à decisão do Presidente da República.
Eu julgo que o Sr. Presidente da República explica bem na nota sobre a promulgação que, na verdade, não há aqui uma violação da Lei Travão. E essa violação não existe por duas razões, desde logo. A primeira é que o próprio orçamento do Estado foi feita tendo em conta que estamos num período pandémico e, portanto, que não sabendo nós quanto tempo duram medidas de confinamento, ninguém também tem a certeza da duração das medidas de apoio por causa do confinamento. O orçamento do Estado foi feito com essa folga e foi feito com autorização ao Ministro das Finanças para alterar verbas de um lado para o outro para poder ir respondendo à pandemia que nenhum de nós pode prever. Mas não deixo de notar com estranheza que o Partido Socialista se propõe a recorrer ao Tribunal Constitucional para cortar apoios sociais. Lembro-me do tempo, durante a Troika, em que o Bloco de Esquerda com o Partido Socialista foi ao Tribunal Constitucional para garantir apoios sociais às vítimas da crise. É muito estranho que queira agora fazer exatamente o contrário. Mas queria também dizer que, independentemente do que o Governo decida fazer e o Partido Socialista sobre recurso ou não ao Tribunal Constitucional, a lei foi promulgada, mesmo que haja recurso, não tem efeitos suspensivos e, portanto, o que é fundamental agora é garantir que todas as pessoas que precisam deste apoio o possam receber o mais depressa possível.
Análise da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, com elogio à decisão do Presidente e aqui farpa a atitude que o PS tem tomado nesta questão. PS que tem recordado que esta medida viola a norma travão, admitindo mesmo recorrer ao Tribunal Constitucional. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta questão polémica? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, Luís Albuquerque, antigo bancário, liga-nos de Alcabidez. Qual é a sua opinião?
Bom dia ao Fórum e à TSF e a todos. Bem, eu acho que, portanto, no fundo, fala-se sempre daquilo que é a verba e as verbas que estão sempre ou não estão disponíveis. Obviamente, teremos todos que dizer que sim. Portanto, o PR terá eventualmente razão nisto. Agora, a forma é como as verbas são, de facto, aplicadas. O tempo que demoram e os produtos burocráticos que se geram, que a Europa, se calhar, nem sabe como é que eles são feitos. Aqui sim, o nosso PR deveria eventualmente, se calhar, usar o seu poder de veto, não de veto, porque não é de um veto que se trata aqui. São, de facto, os procedimentos e o tempo que se demora a chegar. Estamos sempre a falar de uma coisa que, na prática, depois não vai suceder daquela forma que eles dizem que está, de facto, a acontecer. E, por exemplo, o Portugal 2020 foi um exemplo disso, houve montes de desistências devido ao tempo. E, por exemplo, nas empresas, porque é que não pagam diretamente aos empregados? Há montes de coisas que as empresas estão a dar ao fisco e a quem vai ver as candidaturas, que eles mesmos podem ver. Portanto, trata-se de uma duplicação, triplicação de dados. E outra coisa que o Estado podia fazer, e aí também sim o nosso PS, se calhar, devia estar mais interessado nisto, que era, por exemplo, todos os ministérios, em vez de estarem, deveriam eventualmente declarar as dívidas que têm para com os seus fornecedores. O Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, aos advogados, que têm uma espécie de conta corrente, fazem as coisas, fazem os oficiosos, mas depois não se lhes paga logo. Há como uma espécie de conta corrente ali. E isto era, de facto, também um grande incentivo, porque o dinheiro, então, na saúde, acho que é imenso. Portanto, aqui deviam partir ao contrário, começar por pagar aquilo que devem e depois, à partida, irem devagarinho, tanto auxiliarem as pessoas, mas diretamente às pessoas, mesmo aquelas empresas que têm problemas com o fisco. Mas os seus empregados não têm. Portanto, se por que não pagar diretamente aos empregados? Né? Por exemplo, e o Estado dar o exemplo, que é disso que se trata, o exemplo. Porque senão falam de umas coisas que na prática não vai acontecer. Tal é o tempo que se demora para que os fundos de facto cheguem às pessoas. É, os ministérios devem começar por pagar aquilo que devem aos seus fornecedores. Adeus, então, bom dia.
A opinião e este recado que deixa aqui o nosso ouvinte Luís Albuquerque. Bom dia, Nuno Antunes, é assistente social, está na Amadora. Que opinião tem sobre este tema?
Bom dia. É assim, então, no fundo, o que o governo iria fazer era ir ao Tribunal Constitucional.
É isso, Tribunal Constitucional.
Tribunal Constitucional. E, no fundo, procurar uma forma para cortar apoios a quem deles precisa. Então, parece-me um bocado estranho, realmente, porque sempre se foi ao Tribunal Constitucional para alargar apoios e era a primeira vez que iríamos para cortar apoios. Quanto a encontrar-me, a arranjar-me pretexto para uma crise política, bem, isso seria absolutamente desastroso para o país. Vamos olhar para a forma como a direita está organizada neste momento, por exemplo, vamos olhar para como neste momento, apesar da esquerda se encontrar mais forte que a direita, também não é certo que garantisse uma maioria absoluta. Quer dizer, num tempo de pandemia, ainda por cima, em que estamos todos aflitos a tentar perceber como é que vão ser as eleições autárquicas, parece que isso seria uma tremenda irresponsabilidade, que eu não acredito e espero que não vá acontecer. Os apoios foram bem atribuídos. Como o ouvinte passado veio dizer, não subscrevo tudo, mas o estado burocrático muitas vezes faz com que as medidas sejam anunciadas e voltadas a ser anunciadas, e o Estado e o Governo e os governos tenham palco para anunciar 300 vezes medidas que, independentemente de concordarem ou não concordarem, depois podem pegar na derrota e fazer disso um trunfo. E depois as pessoas estão sempre a ouvir falar das medidas e as medidas depois não chegam às pessoas, e isso torna-se extremamente irritante, porque, no fundo, é sempre que isso acontece, é falta de Estado. É no fundo, o Estado estar, de alguma maneira, a quebrar laços de lealdade e confiança com os seus cidadãos.
Obrigado, Nuno Torres, pela sua participação. Vamos agora ao encontro do líder parlamentar do Partido Comunista Português. Bom dia, Sr. Deputado João Oliveira. Pedi-lhe uma primeira reação em nome do PCP a esta decisão do Presidente Marcelo.
Bem, o PCP congratula-se com a promulgação das decisões tomadas na Assembleia da República. Aliás, tal como já tínhamos dito na sexta-feira passada, esperávamos que fosse isso que o Presidente viesse a fazer. Trata de facto de medidas sociais que são necessárias e que resultam elas próprias até de apreciações parlamentares agendadas pelo PCP na Assembleia da República. Mas eu queria sobretudo sublinhar aquilo que resulta das intervenções dos dois ouvintes que me antecederam, que julgo que estas duas intervenções têm um denominador comum, que é de facto a necessidade que os portugueses sentem de forma generalizada de que haja medidas de apoio sociais correspondentes às dificuldades que as pessoas estão a atravessar em função dos confinamentos que têm sido decretados. E parece-nos que é, com muita clareza, essa a responsabilidade que o Governo tem. O Governo, quer com as medidas que ficaram inscritas no Orçamento do Estado, quer com as decisões que, entretanto, foram tomadas na Assembleia da República, nomeadamente estas, de reforçar o conjunto de medidas de resposta à situação social, à situação económica, o Governo tem naturalmente a responsabilidade de concretizar essas medidas na medida em que foi o Governo que decretou o confinamento, é desse confinamento que resultam as dificuldades e, portanto, as pessoas têm que ser apoiadas para poder enfrentar estas dificuldades que estão criadas. E já agora permite-me, às vezes a gente discutindo estas coisas no éter, dificilmente conseguimos perceber a importância daquilo que estamos a falar. As medidas que foram aprovadas na Assembleia da República incluem coisas como, por exemplo, o acesso de crianças com necessidades económicas às cantinas escolares. O acesso das crianças para terem refeições nas escolas, a partir das cantinas escolares. Significa, por exemplo, as questões dos apoios aos pais que têm crianças, estão a tomar conta das crianças, em situação de teletrabalho, ou os trabalhadores dos serviços essenciais, por exemplo, que precisam de ter recurso às escolas. O pagamento do subsídio de assistência à família. Então, nós não estamos a falar de excentricidades, não estamos a falar de extravagância das pessoas. Estamos a falar de medidas sociais de resposta a problemas que são problemas imediatos e que as famílias e os trabalhadores e os pequenos e médios empresários estão a atravessar situações dramáticas em muitas circunstâncias, que já tinham consideração no Orçamento do Estado como um conjunto de medidas que estavam previstas, mas que naturalmente, tendo-se repetido o confinamento que aconteceu no início do ano passado, tendo o Governo repetido a aprovação de decretos-lei para dar resposta a essa situação, precisam naturalmente essas medidas de ser consideradas em função das verdadeiras necessidades das pessoas. E aquilo que já tínhamos dito na sexta-feira passada, aliás, o secretário-geral do PCP, que numa que numa intervenção na sexta-feira passada disse isso, é que ninguém compreenderia que o governo andasse agora a cortar apoios para poupar no déficit. Isso é uma opção absolutamente inaceitável. Ainda por cima, como quando fomos surpreendidos logo na sexta-feira ainda, com uma nova notícia de uma injeção de mais umas centenas de milhões de euros no novo banco. Então é admissível que o governo anda a fazer rateios nos apoios sociais ao mesmo tempo que há centenas de milhões de euros a serem reclamados novamente para o novo banco. Isso são opções que dificilmente alguém compreende e, portanto, nós esperamos é que, efetivamente, o governo não só dê concretização àquilo que ficou inscrito no Orçamento do Estado em termos de medidas de apoio social e económico, mas que também dê concretização a estas medidas que foram agora decididas em complemento das decisões que o Governo tinha tomado no início do ano e que trate de cumprir essas medidas em vez de andar a recorrer para o Tribunal Constitucional de medidas que correspondem, de facto, a necessidades objetivas e essenciais das pessoas.
Não receia, então, que o Governo possa pedir a fiscalização sucessiva desta medida?
Repare, isso não é tanto uma questão de receio, não só não. É óbvio que o Governo pode sempre fazer isso, mas eu julgo que é muito difícil de compreender uma coisa dessas. Aliás, talvez até responda à sua pergunta com uma pergunta. Então, mas o governo admite entregar umas centenas de milhões ao novo banco e passa pela cabeça de alguém no governo recorrer para o Tribunal Constitucional para impedir apoios como, por exemplo, esse que referi, do acesso das crianças às cantinas escolares ou do acesso dos pais ao subsídio de assistência à família? Passa pela cabeça de alguém que o governo vá fazer uma coisa dessas? Eu julgo que ninguém compreende. Se essa for a decisão do governo, eu julgo que ninguém compreenderá que seja essa a opção que o governo faz.
Como é que o Partido Comunista Português leu, Sr. Deputado João Oliveira, a parte aqui da comunicação do Presidente da República, onde ele apela às oposições para, as palavras não são estas, mas o espírito é este, para não abrirem porta a uma crise política?
Olha, eu diria que a circunstância que nós temos só pode considerar-se essa possibilidade de haver uma crise política se o governo não quiser corresponder às necessidades que as pessoas têm. Eu julgo que este governo, como qualquer outro governo, enfrenta sempre os mesmos riscos de crise política, que é quando faz uma política que não corresponde às necessidades e aos interesses das pessoas. Se o governo corresponder às necessidades das pessoas, se o governo der concretização aos apoios aos salários, por exemplo, deixe-me dar este exemplo, talvez isto seja mais claro. Neste momento, há dezenas de milhares de trabalhadores que, tendo as suas empresas encerradas, estão a receber os salários a 100%. Porque isso foi uma medida integrada no Orçamento do Estado em 2021, ao contrário daquilo que aconteceu em 2020. É óbvio que se o Governo cumprir essa determinação do Orçamento do Estado, como de resto tem estado a cumprir, não vendo aí riscos de crise política. Se o Governo cumprir os apoios à cultura, se o Governo cumprir os apoios aos desempregados, se o Governo cumprir as medidas relativamente aos reformados, à gratuidade das creches, se o Governo cumprir as medidas que dão resposta às necessidades das pessoas, não enfrenta nenhum risco de crise política. O risco de crise política só se coloca se o Governo decidir fazer uma política contrária às necessidades e contrárias aos interesses das pessoas. E, naturalmente, isso corre o risco de enfrentar essa crise política como enfrentaram governos anteriores. Basta lembrarmos que o governo PSD e CDS, nos tempos da Troika, viveu em permanente crise política porque aquilo que estava, a política que fazia era uma política completamente contrária aos interesses dos trabalhadores e do povo português. E, portanto, eu diria que esse é que é verdadeiramente o risco de crise política que está colocado. É não haver uma política que corresponda às necessidades, que dê resposta às dificuldades que as pessoas neste momento estão a atravessar, porque é isso que se pede como responsabilidade do governo.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira, na análise do líder parlamentar do Partido Comunista Português, a marcar também este debate. Primeira reação oficial do PCP à decisão do Presidente da República, que decidiu promulgar três medidas, apoios sociais em tempos de pandemia, medidas que foram aprovadas no Parlamento por uma coligação negativa para o Governo. Ora, apesar do Governo e o Partido Socialista terem insistido que esta norma, e ou melhor, que estas medidas violam a norma travão, que impede o Parlamento de aprovar medidas que aumentem o orçamento do Estado, o Presidente da República não subscreveu a tese do Governo, em vez disso promulgou estes três apoios, estes três diplomas, recordando que o Governo é minoritário, deve negociar com a oposição, recordando também à oposição que este não é o momento para crises políticas. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. O Presidente fez bem em impor estes apoios sociais, apesar da oposição do Governo. E agora, que margem tem António Costa? deve, tal como já tinha admitido, deve o Governo recorrer ao Tribunal Constitucional para travar estes apoios sociais, assumindo assim um braço de ferro com o Governo, ou deve, ou um braço de ferro com o Presidente da República, quero dizer, deve o Governo recorrer ao Tribunal Constitucional assumindo um braço de ferro com o Presidente da República, ou, pelo contrário, deve seguir o conselho do Presidente de tentar acomodar esta despesa extraordinária no Orçamento de Estado. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, João Firmino, está reformado, de Gantos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom, eu tenho aqui muita confusão em relação a isto tudo, porque, primeiro, o orador anterior pertence a um partido que nunca só promove, só concorda com as medidas em que o Estado gasta dinheiro. Mas ainda nunca vi o Partido Comunista aprovar medidas ou propor medidas para o Estado ter mais dinheiro para poder distribuir, porque o Estado só pode distribuir dinheiro quando criar condições para o ter. Bom, então vou a um preâmbulo muito rápido porque a minha maneira de ver o problema é diferente. Quem paga todo o Estado são os particulares, e não os funcionários públicos, porque os funcionários públicos recebem do Estado o seu ordenado e a única coisa que fazem é devolverem a impostos parte do que receberam. Ou seja, quando o Costa entrou, imoralmente reduziu os horários dos funcionários públicos e com isso para 35 horas e pagar-lhes os ordenados. Enquanto quem lhes paga os ordenados trabalha 40 horas. Só com isso, ela arranjou uma despesa para o Estado de mais de 600 milhões de euros ao ano e nunca ouvi falar dessa parte. Porque, de facto, aumentou.
Mas essas João Firmino, são questões que já debatemos aqui no Fórum por diversas vezes. Quanto à decisão, a questão concreta que hoje aqui debatemos, o Presidente da República...
Com que moral é que ela agora vem dizer que não se pode dar aos privados aquilo quando eles ficaram sem rendimentos? Aquilo das pessoas que pagam para o Estado não lhes dá aquilo que eles merecem, quando afinal o Estado não sequer despede ninguém e não tem filhos em casa com problemas porque é funcionário público que recebe o dinheiro dos nossos impostos. Quem trabalha e paga impostos ao Estado, esses nunca são despedidos e têm o ordenado garantido. E aqueles que pagam os impostos e que pagam o ordenado aos funcionários públicos podem ser despedidos, podem ter, não têm dinheiro para comer, mas o Costa diz que o Estado não tem dinheiro para lhes dar. Então que reduza várias coisas. Então, o que é que ele tem que fazer? É muito simples. Ele só tem é que retirar subsídios, por exemplo, da refeição aos funcionários públicos que estão em casa e que não vão trabalhar, incluindo os deputados que estão a receber subsídios, estão em casa e recebem subsídios de refeição, reduzam os vozes dos ministérios, que é uma vergonha a quantidade de ministros que temos e a quantidade de assessores, e que corta o 1 milhão de euros, por exemplo, que é dado orgulhosamente às fundações, a maioria delas são fundações vigaristas, aldrabadas, que não são fundações.
A opinião e a crítica que nos deixa o João Firmino, que está reformado e que nos liga de Lisboa. Respeito aqui o debate online. João Vasco Sousa escreve: acho que o Sr. Presidente consultou os gabinetes e os seus adjuntos no sentido de perceber se haveria alguma violação da Constituição. Faz parte do seu trabalho. Depois acrescenta este nosso ouvinte: situações extraordinárias requerem medidas excepcionais. Fernando Fernandes participa também no debate online e escreve: se o Governo obriga as pessoas a ficarem confinadas, a fecharem as suas atividades e entende que não tem que as ajudar, então as pessoas também não têm a obrigação de cumprir o confinamento e devem continuar a sua vida de modo a cumprir os seus compromissos. José Soares comenta a atitude do Presidente da República, que decidiu promulgar estes 3 diplomas que foram aprovados no Parlamento contra a vontade do Governo. Escreve José Soares: o Presidente da República só fez o que tinha a fazer. Bom dia, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, bem-vinda também ao Fórum TSF. Que avaliação faz o PSD? O Presidente, utilizando aqui a expressão deste nosso ouvinte, o Presidente da República fez aquilo que devia fazer?
Olá, bom dia, Manela Cássia, bom dia a todos os ouvintes. Eu queria começar por dizer que, de facto, esta situação tem surgido e surgiu precisamente porque o Governo deixou muitas pessoas para trás, porque não acautelou devidamente os apoios que são tão necessários nesta fase de dificuldades. E foi precisamente por essa razão que, apesar da insistência do Parlamento para o Governo fazer exatamente aquilo que tinha que fazer, que era os apoios correspondentes às necessidades, o Governo não fez. E por isso é que o Parlamento, incluindo o PSD, apresentaram propostas essas para ampliar e aumentar os apoios sociais e, de certa forma, alguns criar apoios que não estavam previstos na lei. O Sr. Presidente da República veio dar razão ao Parlamento, porque efetivamente nós estamos a viver uma situação excepcional. Não se compreenderia como é que deixaríamos de fora tantas pessoas e, portanto, agora o Governo fará naturalmente o seu papel, assim o entender, de enviar para o Tribunal Constitucional. Contudo, o Governo aqui vai ter que tomar uma decisão, que é uma decisão se quer estar ao lado das pessoas ou se não quer estar ao lado das pessoas.
E o PSD receia que, de alguma forma, o Governo recorra ao Tribunal Constitucional?
Nós não vamos antever aquilo que será o comportamento do Governo. Nós percebemos que o Governo tentou, de certa forma, e por várias formas, que o Sr. Presidente da República não promulgasse estes apoios sociais. Não sei exatamente qual vai ser a atuação do Governo, mas eu creio e espero que o Governo fique ao lado das pessoas, porque as pessoas também não iriam compreender, porque as dificuldades são muitas e os apoios são fundamentais para acudir a esta fase de crise que estão a viver.
O PSD concorda com o argumento do Presidente da República de que estas medidas não são inconstitucionais, uma vez que não sabemos quanto é que elas vão custar, caberá ao Governo acomodá-las no orçamento.
Sim, nós concordamos inteiramente com os argumentos que foram todos, aliás, os argumentos que foram apresentados pelo Sr. Presidente da República. Essa era também a nossa expectativa quando no Parlamento apresentámos propostas e apoiámos outras propostas de outros partidos, precisamente porque nós entendemos que, de facto, além dessa questão, nós estamos a viver uma excepcionalidade. E, aliás, deixe-me recordar que já em abril de 2020, situações parecidas com estas ocorreram e o Partido Socialista nem o Governo levantaram a questão. E, portanto, nós entendemos que aqui o que está em causa é uma urgência, como disse o Sr. Presidente da República, é que as medidas cheguem de forma rápida às pessoas, porque são medidas urgentes para acudir às necessidades que estão a sentir.
Senhor Deputado, gostava ainda de lhe perguntar como é que o PSD leu os recados do Presidente da República, por um lado ao Governo, que é minoritário e tem que negociar, mas também às oposições, quando o Presidente diz que ninguém ganharia com um afrontamento sistemático, potencialmente criador de uma crise política lesiva para os portugueses. Como é que o PSD lê este recado do Presidente da República?
Bom, eu gostaria de a este respeito dizer o seguinte: antes de mais, aqui é verdadeiro estalar sem recado, será essencialmente para o Governo, porque aqui a atitude que tem vindo a ser uma atitude potenciadora de algum desconforto, se é que existe, é da parte do Governo, porque o Governo tem que fazer o seu trabalho e não o está a fazer. E o Parlamento, perante a inação do Governo, não pode deixar de atuar. E, portanto, é isto que está a acontecer. Portanto, o Governo tem de falar com o Parlamento, tem de ouvir o Parlamento, porque foram inúmeras as vezes em que o PSD e também aqui outros partidos chamaram a atenção de que as medidas que estavam no terreno eram medidas insuficientes, que era preciso acautelar mais e o Governo não o fez. E, portanto, aqui dizer apenas da parte do PSD, o que nós temos feito é sempre sinalizar as situações e chamar a atenção ao Governo para fazer o seu trabalho. É da responsabilidade do Governo criar estas regras. O Governo não fazendo, ninguém compreenderia que o Parlamento ficasse, tal como o Governo, sem nada a fazer. E, portanto, deixasse as pessoas para trás. E, portanto, eu julgo que esta é uma matéria muito relevante, mas, essencialmente, quem aqui tem de mudar o comportamento, mudar a sua atitude, é o Governo.
O PSD não lê aqui um pedido para não forcem demasiadas coisas?
Não, de certa forma não, porque o seu Presidente da República até entendeu que estas medidas, inclusive as medidas que foram apresentadas pelo PSD, são efetivamente medidas urgentes, portanto só vem dar razão àquilo que o PSD há muito reclama que o Governo faça e como não fez, o PSD atuou.
Obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, por ter explicado aqui no Fórum TSF a posição do PSD, a primeira posição oficial do Partido Social Democrata à decisão do Presidente da República de promulgar três diplomas que foram aprovados no Parlamento pela oposição numa coligação negativa para o Governo. Ora, que opinião têm os nossos ouvintes? Marcelo fez bem? E agora, o Governo deve assumir um braço de ferro e recorrer ao Tribunal Constitucional ou deve seguir o conselho dado por Marcelo de tentar acomodar esta despesa nas contas do orçamento? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. Retomamos o debate a seguir ao noticiário.
Vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
retomamos este debate aqui no Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a decisão do Presidente da República, que contrariou a tese do Governo e decidiu promulgar o reforço dos apoios sociais que tinham sido aprovados no Parlamento com os votos da oposição, naquilo que se costuma designar como uma coligação negativa. Que opinião têm os nossos ouvintes? Marcelo fez bem? E agora, o que esperam do Governo? Deve acatar a decisão ou deve entrar aqui num braço de ferro com o Presidente da República e recorrer ao Tribunal Constitucional? Fernando Ribeiro Dias responde a estas perguntas, se concorda com a decisão tomada pelo Presidente, com um claro que sim, até porque o povo não tem culpa que não o deixem trabalhar. Márcio Amorim escreve: o Governo não tem dinheiro, não pode aceitar estas medidas. Nuno Monteiro escreve que os recibos verdes e os sócios gerentes não pagam a segurança social a 100%. Então, porquê é que não recebem igual aos outros? Pergunta este nosso ouvinte. Bom dia, Carlos Lopes, é consultor, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião sobre este tema que coloca aqui em lados opostos o Presidente e o Primeiro-Ministro?
Muito bom dia, permita-me cumprimentá-lo a si, os ouvintes da TSF. E este é um dilema que o Dr. António Costa, Primeiro-Ministro, vai ter, e é a primeira situação após a tomada de posse deste segundo mandato do Presidente da República, que existe com o Primeiro-Ministro, e vermos aqui quem é que vai ganhar esta situação. A partida já o Presidente da República ganhou, tem, penso eu, que a maioria dos portugueses apoiam esta decisão, para além dos partidos que votaram estas propostas, e a Lei Travão, na minha opinião, nem se coloca. Aliás, começo por dizer que eu também apoio esta decisão do seu Presidente da República. E a Lei Travão não se coloca em virtude da situação excepcional, como nós sabemos, da pandemia e da dificuldade que tem havido a parte do Governo em apoiar efetivamente com rapidez os apoios previstos e que têm cabimento, ainda por cima, orçamental. Porque nós temos, nos últimos tempos, em termos estatísticos, ainda recentemente, sobre o desemprego e também sobre a situação do déficit, quer isto dizer de que há possibilidades de o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Primeiro-Ministro, cabimentar esse valor. Eu não acredito que o Sr. Primeiro-Ministro vá enviar isto para o Constitucional. Parece-me que ele vai optar politicamente, porque estamos perto de eleições autárquicas, há menos de 6 meses, creio eu, e por isso vai optar por uma posição política e, como político que é, não vai querer criar junto ao eleitorado português uma situação negativa, que seria realmente mostrar algumas reticências ou algum entrave a esta posição. Esta é a minha opinião, desejo um bom dia.
A opinião do nosso ouvinte Carlos Lopes, que nos liga do Porto. Alexandre Meireles participa no debate online e escreve: ninguém nega o drama que centenas de milhares de pessoas estão a viver e que o reforço dos apoios sociais seria necessário. Choca-me, no entanto, que uma lei que existe precisamente para disciplinar gastos excessivos do Estado seja aparentemente ignorada pelo próprio Presidente da República. O exemplo vem de cima, assim é difícil, escreve Alexandre Meireles. Ora, uma das medidas, um dos diplomas promulgado pelo Presidente da República diz respeito ao alargamento, a reforça dos apoios a trabalhadores independentes, também a sócios gerentes. Bom dia, Jorge Pisco. Bem-vindo também a esta reflexão que hoje aqui fazemos. É o Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Imagino que tenha aplaudido esta decisão do Presidente da República de reforçar aqui os apoios sociais nestes tempos de pandemia.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Muito obrigado pelo convite. É evidente que sim, claro. Ou seja, todas as medidas que sejam aprovadas e que venham de encontro a apoios que sejam necessários para os micro, pequenos e médios empresários, a CPPME aplaudirá. E esta é uma delas, ou seja, nós estamos de acordo que, e esta é uma medida necessária, nós sempre defendemos, desde há um ano que andamos a defender que é necessário estes apoios, e agora ainda mais, porque numa altura em que as empresas estão numa situação tão dramática, todos os apoios que venham são todos eles necessários e urgentes. Por isso esta medida que o Sr. Presidente da República acaba de promulgar é bem-vinda e é muito, e é em boa hora que vem. Agora, é necessário é que o Governo, uma vez mais, olhe para esta situação com olhos de ver e não se deixe estar a dar apoios às gotinhas, a conta-gotas, que é assim que tem estado, porque o Governo continua a não olhar para a situação dramática em que as empresas se encontram e continua a não reforçar as verbas e a dar esses apoios como tem que ser, porque a situação que as empresas, as micro e pequenas empresas, que são 99,9% do tecido empresarial português, se encontram, é mesmo muito, muito, muito dramática. E esta é uma situação que não pode... A situação é muito complicada e temos que olhar para ela e, nesta altura, a situação que se vive. O Sr. Presidente da República, ao promulgar este decreto, foi importante para o setor.
Não receiam que o Governo opte por recorrer ao Tribunal Constitucional? É certo que essa medida não tem efeitos suspensivos, uma vez que é uma fiscalização sucessiva. A fiscalização da medida já é em andamento.
Sabe, o que eu penso é que o que nós pensamos é que o Governo devia de olhar, era deixar-se de pôr nesta postura de tão altaneira e olhar para esta situação de uma forma diferente. O Governo tem de olhar para as micro e pequenas empresas de uma forma diferente. O Governo não pode continuar a ter esta postura de continuar a anunciar milhões e mais milhões e depois levar tempos infinitos a fazer a sua regulamentação. E quando faz a regulamentação, discrimina empresas. Vem com ses, lhes, vírgulas e mais vírgulas, e depois, quando a situação é tão complicada e tão burocrática, que leva a que hoje milhares e milhares de empresários acabem por não estarem a avançar com os seus pedidos de apoio, porque a situação é tão complicada que os próprios contabilistas que lhes dão apoio ao longo deste ano, que têm, com este conjunto tão vasto de candidaturas, acabam por não ir, porque para que tanto trabalho em preencher impressos e mais impressos para depois de virem migalhas? E esta é a situação, é esta, porque aquilo que nós sempre defendemos e continuamos a defender era que era necessário haver um fundo de tesouraria para fazer face a estas despesas no imediato, e neste momento em que se desconfina que se pode abrir, as empresas precisavam ter um fundo de tesouraria para fazer face no imediato à reabertura, porque as empresas estão descapitalizadas e este apoio era fundamental, era um apoio a fundo perdido para que as empresas pudessem fazer face às despesas inerentes à reabertura. E o Governo continua a não olhar para isso, a continuar a fazer olhar para o lado, a fazer que sim, mas está bem, mas continua a anunciar aqueles milhões que depois traduzem, como o último anúncio dos 7 mil milhões, que no fim é uma fraude, porque não são 7 mil milhões, são apenas 1 milhão, 160 mil, porque os outros 6 mil milhões são os impostos que o Governo havia e que são os empresários que os vão pagar, mas que somam e que dizem que são apoios. Não são nada apoios. E isto não pode ser. O Governo não pode ter esta postura numa fase tão complicada da vida das empresas e dos empresários, não é?
Nem o facto de esta situação da pandemia e estes apoios se arrastarem há quase um ano levou, na leitura que vocês fazem, que a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas faz, não levou o Governo a aliviar a burocracia?
Não, é porque assim, o aliviar, o apoiar neste momento está mais simples do ponto de vista do preenchimento de alguns papéis. Mas há situações em que persistem, em que o próprio preenchimento do impresso, que está online, acaba por também ser, obriga a que o contabilista certificado tenha que sempre certificar a candidatura, obriga a que tenha um conjunto de normas que têm que estar, os empresários têm que estar obrigados, e que neste momento os próprios empresários começam a não acreditar e há um descrédito relativamente a isso. Há empresas que não receberam ainda apoios. Vejamos, o apoio às rendas, o apoiar às rendas, que foi anunciado em novembro. Só agora, nós temos conhecimento que só ontem, por exemplo, no caso concreto, no sábado há empresas que só no sábado passado receberam a confirmação de que o seu apoio teria sido confirmado. Ou seja, passado meses. Isto não é verdade, isto não pode ser assim. O Governo anunciou 300 milhões de euros para esse apoio. Depois só aparecem 150 milhões. Depois levam tempos infinitos. Isto estamos no final do mês de março. Ou seja, não é justo, não é correto procedermos desta maneira. O Governo anuncia as coisas há 3 semanas, depois leva a sua regulamentação. A regulamentação destes novos apoios, apareceu na quinta-feira da semana passada, ou seja, 15 dias depois.
E os avisos levam tempos infinitos e quando saem, estes últimos avisos, são três avisos, cada um com mais de 10 páginas. Ou seja, não há ninguém, não há nenhum ser humano, não há contabilista, não há advogado que consiga depois fazer uma leitura correta de todos aqui, porque é mais artigo sobre, tira-se o artigo, mete a linha, mais aquilo é uma confusão desgraçada sobre a compreensão dos papéis, daquela regulamentação toda e da compreensão daquilo tudo.
Retomando aqui o ponto central do Fórum TSF de hoje, esta medida que foi aprovada no Parlamento, com os votos dos partidos da oposição e agora promulgada pelo Presidente da República, apesar das reservas do Governo e do PS, são medidas que vão beneficiar muita gente, muitos sócios gerentes, muitos empresários?
Eu espero que sim, eu espero que os sócios gerentes e os empresários que possam, que ainda estejam, que ao saberem desta medida, que vão ir a beneficiar desse apoio, porque é um apoio que é justo que tem direito, porque eles têm descontado, ou seja, os sócios gerentes, estes empresários descontam mensalmente para isso e têm direito a este apoio. Nós, desde março do ano passado, que vínhamos a solicitar esses apoios. Ou seja, faz parte do conjunto de propostas que a CPPME apresentou logo em março do ano passado ao Governo e que temos sucessivamente vindo a apresentar. Por isso, nós pensamos, e daqui fazemos um apelo aos empresários que me estejam a ouvir, que peçam aos seus contabilistas que os ajudem a que venham ir buscar este apoio. É um apoio ao qual têm direito. É um apoio que têm direito, ou seja, não estão a ir buscar, não é nenhuma esmola que estão a pedir. É um direito que lhes está, do qual eles tiveram, pagaram para ele e têm direito a ele. Por isso, é um direito que vão buscá-lo, que vão candidatar-se aqui e buscar esse apoio.
Obrigado a Jorge Pisco, os alertas e as críticas que nos deixa ao Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, críticas à forma como o Governo está a conduzir os apoios, muito burocráticos e que acabam por não chegar, na opinião de Jorge Pisco, acabam por não chegar a quem deles mais precisa. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta questão que opõe o Presidente da República e o Primeiro-Ministro? Uma questão polémica, o Partido Socialista, convidado a participar neste debate, não aceitou o convite. O primeiro governo, até ao momento, também não fez qualquer comentário à decisão do Presidente da República, que decidiu, contra a opinião de António Costa, que decidiu promulgar estes três diplomas aprovados pela oposição na Assembleia da República. Que opinião tem o João Matos, bancário, já reformado, que está em Sesimbra? Bom dia.
Bom dia, Manuel. Estás de ofão. Em vez de entrar no coro das hoçanas ao Presidente da República, sublinharia antes o conteúdo, embora conjuntural, da convergência positiva na Assembleia da República na aprovação destas medidas mais do que justas. Não se compreende o facto que o governo do PS aliena as receitas de negócios em barragem nas suas diversas, nas suas múltiplas alienações e receitas, seja a valorização das mais-valias, não sei se é assim que se quer dizer, mas tentamos que este benefício se podia obter, como também na maneira como tratou a questão do imposto de selo, com a negligência, com o SSR, não sei para si.
Aí está a referir-se àquele ao negócio das barragens, não é? A questão do imposto de selo.
E aquilo que podia ter ido buscar pela valorização. Podia ter exigido compensações, não é? Está bem? Quer dizer, isso, se calhar eu podia ter exigido 200, 300 milhões ou coisa assim, se calhar chegaria, não sei se chegaria ou não, mas chegaria até para isso, eventualmente. Depois, as crises políticas são inevitáveis quando há crises sociais. Portanto, o que o governo tem que fazer é evitar as crises sociais aplicando medidas desta natureza e outras análogas. Portanto, eu penso, resta ao governo do PS, se quer continuar por este caminho que tem vindo a trilhar com as EDPs e com os grupos bancos e com as escandaleiras todas, todos os dias, nos jornais, penso que se quer continuar este caminho, o governo do PS que apresenta uma moção de confiança, está seguro de que este é o caminho a trilhar, de ofensa aos interesses dos trabalhadores e das massas populares, então aproveito que é para ver o que é que se pode e há de haver uma convergência positiva para interromper esta política e outras aparentadas em que, digamos, que afrontem os interesses sociais e, portanto, terão o mesmo destino. Aquelas que quiserem criar crises sociais não podem ter a aprovação das massas populares, não é? Tem que ser contrariado.
Obrigado, bom dia, obrigado. Obrigado, João Novaes. E que opinião, João Matos, aliás, agora que eu vou trocar aqui, juntar aqui dois nomes. Obrigado, João Matos. Agora sim, vamos ao encontro do Manuel Sousa Novaes, é empresário agrícola, está em Barcelos. Bom dia, como é que olha para esta decisão do Presidente?
Bom dia, Manuel Acácio, bom dia aos ouvintes da TSF. Bem, aquilo que o nosso Presidente fez ajuda da melhor forma e acho da forma correta, porque nós estamos a ver que os nossos governantes a sua linha administrativa só por um lado. E nós estamos a passos largos de ruptura, da desgraça. Porque ontem ouvi um senhor que fez ontem 90 anos dizer que temos duas pandemias, eu digo que temos três. Temos a pandemia do Covid-19, temos a pandemia financeira e temos a pandemia mental. São três. Há um problema muito grave, porque temos que olhar para o setor e já agora, eu como sou produtor de leite e carne, vejo que estamos a ser marginalizados. A nossa ministra está sentada na poltrona, deve estar com sonambulismo profundo. Isto é inacreditável. É preciso ajudar. É preciso ajudar as pequenas empresas, as pequenas e médias empresas, é preciso ajudar o consumidor para que ele consiga ter dinheiro, que é para fazer girar aquela rodinha que faz a economia funcionar, e nós estamos a perder e estamos a ficar gastos psicologicamente e fisicamente, porque trabalhamos como desgraçados e chegamos ao fim do mês e não vemos nada. Isto é complicado. Nós temos que ver, é preciso ajudar aqueles que menos podem para equilibrar o setor financeiro deste país. Quem põe a máquina do país a produzir somos nós, contribuintes ativos. Não são aqueles que são sentados na poltrona. Somos nós, contribuintes ativos. Somos nós que fazemos com que a Segurança Social tenha dinheiro para dar auxiliar aqueles que recorrem a ela. Somos nós que contribuímos com os nossos impostos para o Ministério das Finanças. Somos nós que pomos a máquina produtiva deste país a trabalhar. E esta gente está muito enganada. Nós estamos a caminhar a passos largos para termos, dentro de pouco tempo, um problema gravíssimo que se chama o descontrolo e depois vai haver, opa, sei lá o quê, mas certamente vamos ter para aí uma Maria da Fonte, a Padeira de Alvarrota e outras assim. Porque estamos a correr a passos largos para a desgraça. Nós vemos, as farinhas encareceram, o gasóleo encareceu, tudo encarece. O leite mantém-se ao preço de 40 anos atrás. Isto é inacreditável. A carne, hoje vende-se um vitelo por 35, 40 euros. Santa paciência, Manuela Cássio. Nós temos que ter alguém capaz aí que saia do poleiro, desculpe-me da força de expressão, que saia do poleiro e que venha para o campo ver o que é que se está a passar. Porque é aqui no campo. É aqui no campo que nós temos e sentimos as dificuldades.
O apelo de Manuel Sousa Novaes dirigido aos líderes políticos, testemunho deste nosso ouvinte, é empresário agrícola, liga-nos de Barcelos. Bom dia, Francisco Cunha, comercial, está em Guimarães. Que opinião tem sobre este tema?
Eu tenho uma opinião muito simples e objetiva e prática, Sr. Manuel Acácio e ouvintes do fórum. Esta, e não posso passar de, não posso deixar de denunciar esta birra de um governo e cujos seus defensores, deputados incluindo, nomeadamente a sua líder parlamentar, que ainda hoje não se cansam de dizer que não deixam nenhum português para trás, nomeadamente quando anunciam milhões e milhões e milhões, mas que na prática, fazem ou provocam a situação que deu origem ao debate deste fórum e é a razão de ser da sua existência. E não é de agora. E não é de agora, infelizmente não é de agora. Eu tenho uma vizinha, Eu tenho uma vizinha que desde 2018 requereu a reforma por invalidez. Uma senhora que tem problemas, demonstradamente problemas que chega em termos de saúde, e a quem a Segurança Social, depois de convocar e pressionar para uma junta médica, se esqueceu, esqueceu-se Portugal, esqueceu-se Sr. Manuel Acácio, de lhe dizer que a resposta dos dois médicos, à junta médica foi indeferida e mandou-a naturalmente trabalhar. Essa senhora, desde 2018, que continua a aguardar da Segurança Social de Braga e do Centro Nacional de Pensões uma resposta cabal sobre isso. O ano passado, no final do ano passado, disseram-lhe que brevemente iriam a contactá-la. Até hoje, fim de março, nenhuma palavra, nenhuma letra. Isto por parte de um governo, de um ministério, que facilmente se identifica, e com a cobertura e a anuência da Segurança Social de Braga. A quem, esta situação de pandemia serve como uma luva para enxutar, pôr ao largo, não dar resposta a quem deles precisa dessas respostas. Que seria desta senhora que, se não tivesse uma filha imigrante, que lhe cedesse a casa e que lhe desse de comer?
Pergunta que nos deixa o Francisco Cunha, aqui com exemplo concreto e ilustrar a questão que hoje debatemos no Fórum TSF. António Santos contribui para este debate, para o debate online, e escreve: este governo não tem água suficiente para apagar todos os fogos que neste momento crítico lavram em todo o país devido ao famigerado Covid-19. Ora, a questão está em saber onde há dinheiro para pagar todas essas despesas quando a dívida pública atinge recordes. A dívida pública subiu em 2020, somando mais 20,4 mil milhões de euros, enquanto o PIB caiu 7,6%. O resultado é um rasgo recorde de 133,7% do PIB, segundo o Banco de Portugal. E continua este nosso ouvinte, António Santos: os partidos democráticos deviam colocar de lado o interesse eleitoral e caírem na realidade que Portugal é um país pobre e ajudarem o governo nesta crise pandémica extremamente grave e imprevisível, pois o seu final está, ao que parece, nas mãos dos deuses. Bom dia, Sra. Deputada Inês Sousa Real, ela é parlamentar do PAN, Partido Pessoas, Animais e Natureza. Bem-vinda também à reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Ficando aqui um pouco na ideia que nos deixa este ouvinte: temos dinheiro para pagar estes apoios ou podemos correr o risco aqui de estar a gastar o que não temos, Sra. Deputada?
Muito bom dia, antes de mais, a todas e todos os que nos acompanham. Bom, vamos lá ver, desde o primeiro momento desta pandemia, que o PAN tem alertado que nós temos que escolher a quem que temos que dar a mão no nosso país e face à crise socioeconómica que estamos a viver. Nós continuamos a ter isenções absolutamente obscenas e bordas fiscais a interesses e a entidades como a própria TAP, como a EDP. Ainda recentemente o novo banco veio mais uma vez pedir mais dinheiro ao fundo de resolução e, portanto, parece-nos que há sempre um saco sem fundo para este tipo de entidades, e em contrapartida, quando se fala de apoiar diretamente a quem está a passar por tremendas dificuldades decorrente desta crise socioeconómica provocada pela Covid-19, aí sim a lei travão é invocada. E nessa medida parece-nos que é mais do que razoável e da maior justiça social esta promulgação por parte do Sr. Presidente da República. Aliás, são medidas para as quais o PAN também já tem vindo a apresentar propostas ao longo destes meses, e bem sabendo que os dinheiros públicos não podem chegar a todo lado, parece-nos que efetivamente eles têm de chegar onde são absolutamente essenciais. E desde o primeiro momento que estas áreas estão identificadas como sendo absolutamente cruciais, aliás, nós temos já mais de 30 mil desempregados, segundo dados recentes, do ponto de vista também do RSI, também tem vindo a aumentar, há mais de 3 mil pessoas a receberem o RSI desde que ocorreu esta crise socioeconómica, e portanto não podemos, de alguma forma, estar a exigir um tamanho de sacrifício às pessoas, como a de fecharem portas, a não poderem exercer a sua atividade, a suspenderem aquilo que é a atividade lucrativa que têm das suas empresas ou até mesmo dos seus diferentes negócios, e depois não existir, do ponto de vista dos apoios sociais, medidas mais robustecidas que vão ao encontro precisamente dos prejuízos que têm sido causados. Porque se é verdade que estamos a enfrentar uma crise sanitária sem precedentes e que tem tirado a vida a muitos nossos concidadãos, temos, e que não há outro caminho senão o estado de emergência e destas medidas de confinamento para acautelar a saúde de todos, que é um bem maior, e é importante termos presente isto, não menos verdade é que tem que haver efetivamente medidas de apoio, de compensação, até porque estamos numa crise socioeconómica muito diferente daquela que foi no tempo da Troika. E, portanto, o Governo neste contexto parece-nos que tem que ter uma maior razoabilidade de vir ao encontro daquela que é também a vontade da Assembleia da República, que se manifestou de forma inequívoca relativamente a estes apoios, ter noção que é um Governo que não tem maioria absoluta e que tem que construir outro tipo de pontos de diálogo para ter condições para governar. Porque quando nós nos dispusemos a estar em colaboração, e neste caso todas as forças políticas que têm viabilizado quer o estado de emergência, quer desde o primeiro momento desta crise sanitária que manifestámos efetivamente a disponibilidade para colaborar e para ajudar o país a atravessar esta crise, importa que isto seja uma via de dois sentidos e que o próprio Governo venha ao encontro daquilo que são as preocupações da Assembleia da República. Aquilo que nos parece manifestamente incompreensível é que, de facto, haja tantas restrições para aquilo que são os apoios aos sócios-gerentes, aos trabalhadores independentes, aos profissionais de saúde, entre tantos outros exemplos, mas depois, em contrapartida, continuamos a permitir no Orçamento de Estado as isenções, por exemplo, sobre a indústria petrolífera, continuamos a fomentar o novo banco e não saímos deste ciclo vicioso em que o dinheiro vai sempre aos mesmos interesses, ao invés de ir para onde ele neste momento faz absolutamente falta, que é em matéria social, para não agravarmos as desigualdades que persistem no nosso país.
E como é que o PAN escutou, ou melhor, leu as afirmações do Presidente da República, no fundo, um apelo à oposição para não abrir às oposições, para não abrirem a porta a uma crise política, para não insistirem no confronto e não abrirem porta a uma crise política que seria lesiva para o país?
Vamos lá ver, aquilo que nos compete enquanto oposição é não só sermos colaborativos, mas também reclamar e reivindicar aquilo que são medidas da mais elementar justiça e, portanto, não nos parece que decorra daqui uma crise política e, volto a dizer, tem que ser uma estrada de dois sentidos. O Governo é um Governo de minoria, não tem a maioria absoluta e, portanto, não tendo a maioria absoluta, tem de ter uma maior capacidade e a humildade de dialogar com as outras forças políticas de uma forma mais assertiva e ter uma maior abertura para aquilo que são medidas absolutamente essenciais. O fundo do novo banco acabou de pedir mais 598 milhões de euros ao fundo de resolução. Medidas como estas, dos apoios sociais, andam na ordem dos 38 a 40 milhões de euros. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma disparidade do ponto de vista dos apoios que depois o Estado muitas das vezes é chamado a intervir. E, portanto, temos que também abordar esta questão de forma séria, respeitando o equilíbrio das contas públicas, e o PAN não se tem furtado a apresentar soluções. Aliás, já dissemos várias vezes, acabe-se com as isenções, por exemplo, à própria EDP ou à TAP, a nível das isenções petrolíferas que representam 500 milhões de euros ao ano. E, portanto, aqui haveria mais dinheiro para, por exemplo, darmos a mão às pessoas que estão a passar por estas dificuldades. Portanto, vir com o argumento da crise política é um não argumento, porque nós não deixaremos de fazer aquilo que nos compete para defender os interesses do bem comum e da população que está neste momento a passar por tremendas dificuldades. E isto não tem que significar uma crise política. Cada um de nós tem que fazer o seu papel, efetivamente, que é reivindicar aquilo que é da mais elementar justiça face a este contexto pandémico. Não podemos fechar os olhos ao momento que as pessoas estão a atravessar e menos ainda àquilo que tem sido borlas fiscais completamente inaceitáveis a outros setores.
Obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real, análise da líder parlamentar do PAN, à decisão do Presidente da República, que promulgou 3 decretos que implicam o reforço dos apoios sociais, 3 decretos aprovados com os votos da oposição contra a vontade do Governo. Bom dia, Pedro Ferreira, empresário, escuta-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuela Cássio. Antes de mais, muito obrigado pela possibilidade de participar no seu prestigiado programa. A opinião que eu tenho, sendo um pequeno empresário português, e nomeadamente aqui no Norte, eu, em primeiro lugar, não conheço nenhum empresário que não seja trabalhador. Ao contrário de outras ocupações, a ocupação empresária tem que se trabalhar muito, tem que se sofrer muito. Eu tenho, neste momento, os meus funcionários todos em casa, em teletrabalho, e eu estou a trabalhar, porque eu tenho que trabalhar, porque tenho que lhes poder pagar no final do mês. Portanto, aquilo que o Presidente fez não fez mais que a sua obrigação. Aquilo que o Estado está a fazer é uma covardia para connosco. Andamos a trabalhar aqui todos os dias com muito esforço a reinventar-nos à procura de não fechar o nosso negócio. Portanto, o que eles estão a fazer é muito bem feito. Devem ajudar muito mais as empresas e os seus empresários a poder manter os locais de trabalho, a poder manter os negócios, a poder criar riqueza para eles pagarem o que eles andam a esbanjar. Porque se não formos nós a criar essa riqueza, a trabalhar, eles não vão conseguir pagar e nós vamos entrar no que entramos há uns anos atrás, e etc, etc. Portanto, era só isso que eu queria dizer. Desejar um bom dia a todos os empresários e muita coragem.
Obrigado, Pedro Ferreira, pela sua participação neste Fórum TSF. Testemunho deste nosso ouvinte, empresário que nos liga do Porto. Bom dia, Sr. Deputado João Almeida. Bem-vindo também a este debate que hoje fazemos aqui. Que avaliação faz o CDS da decisão do Presidente da República?
Bom, nós entendemos que a decisão do Sr. Presidente da República é acertada e não poderia ser outra. Nós estamos perante apoios essenciais. O CDS tem muita responsabilidade nestas medidas, porque quer a questão de eliminar a limitação que havia para uma coisa que nós já há um ano que reclamávamos, que é era o caso de quando os progenitores estão ambos em casa, o facto de um estar em teletrabalho impedir que outro recebesse o apoio à família. O Governo, desde o início, e nós temos denunciado, confunde teletrabalho com apoio à família. Obviamente que já toda a gente percebeu que uma pessoa que está em casa para dar apoio aos filhos não consegue ao mesmo tempo estar a fazer teletrabalho, e o Governo insistia em obrigar a que assim fosse. Outra medida tinha a ver com tratar os trabalhadores independentes da mesma forma que se trata aos outros trabalhadores e, portanto, fazer com que os apoios aos trabalhadores independentes não fossem uma espécie de segunda divisão dos apoios à família, não podia ser. E, portanto, neste caso, são apoios essenciais num momento de crise, apoios às famílias, para as famílias poderem, neste momento tão difícil, apoiar os seus filhos. E, portanto, o que não se compreende não é a decisão do Sr. Presidente da República, que foi acertadíssima. O que não se compreende é a insistência do Governo para se recusar a dar este tipo de apoio. Devia ter sido o próprio Governo a tomar a iniciativa de os atribuir e não andar neste braço de ferro a querer por tudo evitar que eles existam.
O CDS concorda também com os argumentos que são utilizados pelo Presidente da República para justificar esta decisão, dizendo que não sabemos ao certo quanto é que estas medidas vão custar, porque elas dependem da duração da pandemia e, tal como o Governo tem feito noutros casos, poderá acomodá-las no Orçamento do Estado.
Com certeza que pode. E obviamente que o valor das medidas, quando estamos a falar de apoios sociais, dependem de fatores que não são neste momento determináveis, ainda mais na pandemia, obviamente que não. Mas é possível fazer projeções e o Governo tem meios, só o Governo, aliás, é que tem meios para poder fazer essas projeções, porque tem os dados mais recentes da evolução daquilo que são os apoios sociais e, portanto, pode fazer essa projeção. Agora, estamos a falar de valores que são perfeitamente acomodáveis no orçamento. Não tem comparação com outro tipo de valores, como dos apoios à banca, por exemplo, ou de valores muito mais substanciais que o Orçamento de Estado acolhe, e não se compreenderia que, pagando os contribuintes, pagando as pessoas os seus impostos, que quando chega a altura de serem apoiadas numa altura tão difícil, não tivessem esses apoios.
Como é que o CDS encara as palavras do Presidente da República quando diz às oposições que ninguém ganharia com o afrontamento sistemático potencialmente criador de uma crise lesiva para os portugueses?
Bom, isso é normal que o Sr. Presidente da República tenha a preocupação da estabilidade, ainda mais numa altura tão difícil como esta. Mas o Parlamento funciona para representar o país. E o país não deu uma maioria absoluta ao Partido Socialista e, portanto, é o Partido Socialista que está no Governo que tem que ter a responsabilidade de perceber que, para aprovar as medidas no Parlamento, tem que dialogar. E ao CDS, obviamente, que quem nos elegeu não nos elegeu para outra coisa que não fosse podermos reclamar, podermos lutar por aquilo que é justo, fazendo uma oposição que é construtiva. Foi o que fizemos neste caso. Apresentámos medidas que eram medidas essenciais para as pessoas e isso mereceu o apoio de todos os outros partidos políticos, à exceção do Partido Socialista. E, portanto, o Partido Socialista deve refletir muito sobre essas palavras do Sr. Presidente da República para perceber que numa altura como esta não deve provocar confrontos que pudessem levar a uma crise política. Pelo contrário, tem que procurar os consensos que a evitem.
Obrigado, Sr. Deputado João Almeida, também pela participação no Fórum TSF. Deputado CDS-PP, comentando aqui a decisão do Presidente da República de promulgar 3 diplomas que foram aprovados na Assembleia da República numa coligação negativa para o Governo. Bom dia, Dr. Manuel Marques, médico, liga-nos de Pombal. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio. Bom dia também aos senhores ouvintes. A minha opinião é a seguinte. No que respeita à constitucionalidade das leis agora aprovadas, de certa maneira, a discutir. O que interessa primeiro que tudo, se há ou não violação da Constituição. Porque a Constituição está acima de qualquer lei. A Constituição define a separação de poderes, o que é uma coisa que se está muito aqui a confundir neste debate. Está-se a confundir o poder político e o poder legislativo. Portanto, a Constituição define essa separação precisamente para evitar as ditaduras, porque nas ditaduras é que o poder está todo concentrado no ditador, ou no rei, quando havia rei. Portanto, num Estado democrático há separação de poderes e cada órgão do Estado tem que cumprir as competências e os poderes que a Constituição lhe confere. Portanto, se o Presidente da República promulgou a lei e quando está obrigado a cumprir e a fazer cumprir a Constituição e a lei viola a Constituição, se isso aconteceu, o Presidente da República violou a Constituição que jurou cumprir. Portanto, isso pode significar, se ele a violou, que abusou do poder que lhe foi conferido. E o abuso de poder é um crime previsto no Código Penal. Não está aqui em discussão saber, está, na verdade. Está aqui em discussão são necessários apoios sociais. Mas os apoios sociais, sejam eles quais forem, têm que ser conferidos através da lei, através do ordenamento jurídico. A lei não é só uma lei, é um ordenamento jurídico.
E obrigado, Manuel Marques, também pela participação neste debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do David Diniz, diretor adjunto do Expresso. Bom dia, David, bem-vindo ao Fórum.
Olá, Manuel.
Ontem no Expresso assinavas um artigo onde nos ajudavas a decifrar, a ler nas entrelinhas, os recados do Presidente. Começamos esta nossa conversa por uma outra questão. O Presidente da República não parece ter dado ouvidos ao recado do Primeiro-Ministro de que as propostas eram inconstitucionais.
Não, isso claramente não deu e assumiu. Eu, aliás, acho que tudo o que o Governo disse a partir de sexta-feira, quando expressa qualquer manchete que o Governo admite recorrer ao Tribunal Constitucional para travar a lei, tudo o que o Governo disse a partir desse dia funcionou contra o Governo, ou seja, funcionou para Marcelo como um alerta de que se estava a gerar um clima de conflito político e grande entre governo e partidos da oposição, que ele, Marcelo, entendeu ser necessário tomar conta. E eu acho que esta promulgação cheia de recados para todo o lado serve muito para isso. É Marcelo a tentar, claro, escolhendo, e neste caso claramente escolhendo contra o governo, a deixar uma série de recados aos partidos políticos para que não tenham, e para o governo, para que não usem este pretexto como uma maneira de incendiar a política portuguesa, porque há muito caminho pela frente e estamos no meio de uma crise. Portanto, parece-me bastante claro que o Presidente, neste caso, escolheu a posição dos partidos da oposição. Ele justifica-o, quer pela natureza das leis, que são leis de apoios sociais em emergência, quer também pela maneira como ele entende que o Governo pode colocar este reforço de apoios dentro do seu orçamento, mas depois, lá está, deixa muito claro que nem isto é um caso para ser sempre assim, ou seja, ele, Presidente, admite vetar outros diplomas se a oposição, de repente, começar a pôr-se em cima do orçamento de Estado e o tornar ingerível, quer para o Governo explicando, bom, é claro que pode recorrer ao Tribunal Constitucional, mas, enfim, dito por outras palavras, ele acaba por dizer, eu não recomendaria, porque não é grande solução estar sem maioria absoluta a criar problemas.
Ainda antes de esmiuçarmos um pouco mais esses recados, o Presidente da República acaba aqui por desmontar, digamos assim, os argumentos do Governo, tal como tu tinha assinalaste depois da manchete do Expresso, que saiu-se à sexta-feira. O Primeiro-Ministro depois veio confirmar também que recorreria a todas as medidas que achasse que fariam sentido, ou seja, o Tribunal Constitucional. O Presidente da República está também aqui, no fundo, a marcar posição perante o Primeiro-Ministro?
Sim, do ponto de vista político há uma marcação muito, muito clara, uma sinalização muito clara de que ele, Marcelo, acha que é errado, do ponto de vista, se o Governo optar por um caminho de confrontação, num momento destes. Agora, se me permitires, deixa-me juntar aqui a parte política com a constitucional, porque eu acho que há aqui argumentos válidos que o Presidente só aflora, não, nem sei se os concretiza todos, para nós não darmos de barato que o Presidente tomou uma decisão política contra a Constituição. Eu não estou convencido disso. Para isso é preciso recuar à origem destes diplomas da oposição. É que o Governo tinha criado estes mesmos apoios no ano passado para trabalhadores independentes e sócios-gerentes. Eu vou-me limitar a esses, porque esse é claramente, aqui, dos diplomas que estamos a falar, claramente o mais sensível, até porque é o que provavelmente pesará mais do ponto de vista orçamental.
38 milhões por mês, segundo dados do Governo?
Fazendo fé, não tenho nada para duvidar, que me leva a duvidar desse número. A questão é que o Governo fez cair esse apoio no Orçamento de Estado para 2021. E fez cair com o argumento de que tinha um novo apoio social, se tu te lembras, aquele novo apoio social que foi implementado em janeiro, fevereiro, criado com este orçamento e que supostamente é bastante mais alargado o universo do que este tipo de trabalhadores, para que ninguém ficasse sem apoio nenhum. E o Governo achava que esse apoio iria substituir este, porque tornava este dispensável. O que acontece é que, chegados a janeiro, a oposição percebeu que muita gente, não só o dito apoio não era muito elevado do ponto de vista de passado e apoio, de financiamento às pessoas, como era um apoio provavelmente inacessível para muita gente também, da maneira como foi desenhado. E vai daí o próprio Governo, não no Orçamento de Estado, mas apenas em janeiro, decidiu emendar a mão e recriar, digamos assim, esse apoio. O que é que recriou com uma regra que, parecendo a mesma, na verdade não era? Porque a regra dizia explicitamente que era como o apoio seria concedido com base nos rendimentos dos 12 meses anteriores, e nós sabemos que os 12 meses anteriores, ou seja, aos 2020, não trouxeram para os trabalhadores independentes quase rendimento nenhum, ao contrário dos 2019, com que se aplicava a lei original. Bom, na prática, o que eu quero dizer é, quando recriou ou foi buscar de novo este apoio em janeiro, fora do orçamento, já voltei a este ponto, o Governo acabou por colocar um apoio mais baixo do que aquilo que seria suposto. Resultado da história. O Governo aprova aquilo, a oposição não está por contente, dá por esta falha, digamos assim, não creio, nem sei se foi intencional ou não, não tenho elementos para julgar, mas a oposição entende toda ela que o apoio, tal como ficou desenhado em janeiro, fora do orçamento, estava insuficiente. E depois corrigiu, e contra o Partido Socialista, e foi isso que aconteceu. Na prática, o que o Presidente diz no texto de ontem é que isto não é necessariamente inconstitucional. Porquê? Porque na prática nós estamos a falar de verbas que são para apoios sociais de emergência, numa situação que é totalmente imprevisível, e que, de resto, nem sequer estava no Orçamento de Estado. Portanto, se não estava no Orçamento de Estado, se o Governo colocou o apoio por cima do Orçamento de Estado, se o Governo colocou dentro do Orçamento uma rúbrica muito avultada para gerir com alguma flexibilidade o Orçamento em tempo de crise, ora, face a estes xis todos, o Presidente diz, este é mais um, é claro que ele tem de ser gerido com cuidado, mas ele pode caber dentro do orçamento. porque para ele, Marcelo, este é um apoio prioritário. Portanto, eu acho que há aqui muitos recados para o Governo. O mais importante é, provavelmente, o recado de estes orçamentos, em tempo de crise, são para serem usados.
E tendo em conta a argumentação que é usada pelo Presidente da República e esses dados que acabas aqui de enumerar, Marcelo deixa margem a Costa para assumir aqui um braço de ferro e para o Tribunal Constitucional?
Deixa, mas também deixa, é assim, eu acho que o Governo está bastante consciente de uma coisa e por isso é que a pressão foi feita antes, é que levar em fiscalização sucessiva uma norma para o Tribunal Constitucional tem um efeito político imediato, que é acicatar ânimos, e é isso que o Presidente explica no texto de ontem, alerta para isso, e depois não tem um efeito, é que a fiscalização sucessiva demora bastante tempo, e portanto, quando houver uma decisão do Tribunal Constitucional, provavelmente nada disto tem efeito nenhum. Imagina, o Tribunal Constitucional chegava à conclusão que, apesar de todos os argumentos, as leis do Parlamento são inconstitucionais. Mas se decidir isso em, imagina, no melhor dos cenários, porque melhor do que este é impossível, dezembro, chegar a essa conclusão, o Tribunal Constitucional pode, ao mesmo tempo, dizer, ok, mas isto só vale para a frente, para trás não. Portanto, do ponto de vista de eficácia, ir para o Tribunal Constitucional vale muito pouco, a menos que seja para fixar na cabeça da oposição uma espécie de subconsciente de que isto não é aceitável, não é? Mas lá está, tudo isto é político. E como eu tentei explicar, eu acho que há dúvidas legítimas sobre a inconstitucionalidade, mesmo face à Lei Travão. Portanto, estando nós num domínio de dúvida, foi o Presidente político que interviu. Talvez perceba um pouco melhor toda a explicação e enquadramento que o Presidente quis dar no texto de ontem.
Obrigado, David Inês, por nos ajudares a ler aqui as palavras do Presidente e a decifrar aqui a situação política com a que estamos confrontados. David Inês, diretor adjunto do Expresso. Com esta análise, chegamos ao fim deste Fórum TSF. Recordo aos ouvintes que o Governo não fez qualquer comentário a esta decisão do Presidente e que o Partido Socialista também ainda não se pronunciou. Convidado pela TSF a participar neste Fórum, o convite não foi aceito pelo PS.
João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.